ela reagiu melhor do que esperávamos quando o estado de pandemia apareceu ali em março. Imaginava-se, no primeiro momento, pensava-se que ia ser rapidamente, ali todo mundo ficou em casa, achávamos que ia demorar uma semana, 15 dias, um mês e voltaríamos normal. A partir do momento que se consolidou no mundo e no Brasil esse estado de pandemia e aquele lockdown inicial, se começou a prospectar um cenário que ao longo do período foi melhorando. Imaginava-se que nós íamos chegar no final do ano com um número muito pior, com números muito piores do que chegamos. Foi ruim? Foi. Mas foi melhor do que aquilo que foi projetado no início, quando iniciou o processo da pandemia.
E essa diferença, professora, entre melhor diante do projetado, é possível atribuir algum fator específico?
Vários fatores. Especialmente em alguns estudos, mostra que foi mais tardiamente ou não, mas a utilização daquilo que foi implementado na reforma trabalhista, lá no período do governo Temer, em 2017, 2018, onde possibilitou trabalho remoto, redução de horas do trabalho. Então, essa possibilidade que já estava sendo posta em prática de uma maneira mais lenta, ela realmente foi utilizada de uma maneira mais forte, que já estava previsto naquela reforma trabalhista. Então, e aliado a isso, o auxílio emergencial que o governo implementou, isso possibilitou que a grande parte da população mais fortemente atacada tivesse minimamente a sua manutenção de renda para o período. Tanto é que a gente observou, dados estatísticos, que nesse período houve redução do nível de extrema pobreza. Ou seja, nós conseguimos dar renda às pessoas que não tinham acesso minimamente àqueles R$600 nos primeiros momentos, depois que baixou para R$300. Esses fatores, para mim, e os acordos, né, dos programas de emprego, redução da carga trabalhada, 50%, 25%, 70%, essa formalização impediu um número muito grande, que foi grande, de desemprego, mas seria muito maior se não tivesse sido utilizado esses programas.
Geração de empregos também, né? Assim como todo o Brasil, mas Caxias do Sul também foi afetada nessa questão, professora?
Muito afetada. Foram encerrados 4,1 mil empregos, né? E isso reduziu o estoque de trabalhadores. Só para vocês terem uma ideia, o estoque de trabalhadores é o número total da população economicamente ativa que está inserido no mercado formal de trabalho, que é o mercado formal. Aquele que é com carteira assinada, incluindo os MEI, incluindo, inclusive, as pessoas em empregos temporários, que é com carteira assinada. Nós vimos, vocês observem aí, pessoal que puder ter acesso ao estudo, está disponível e aberto a quem precisar na página da universidade, na página do Observatório do Trabalho, que na série em 2002 nós começamos com o valor de 109, se eu não me engano, mil postos de trabalho do estoque. Chegamos ao ápice em 2013, 2012, com quase 180 mil empregos formais em Caxias do Sul. A partir de 2013, 2014, foi havendo uma redução e nós chegamos em 2020 ao estoque para reduzir de 146,6 mil trabalhadores. Esse fato não foi só por conta da pandemia. Ele já vinha sendo decrescente pelo aumento da produtividade, a redução do emprego no setor industrial em Caxias do Sul, que é um movimento que está se acirrando. O setor, que é o maior empregador de mão de obra formal, ele está inovando, utilizando mais a parte de informatização. Isso reduz um pouco a mão de obra humana. Essa mão de obra está sendo transferida para o setor de serviços, o setor de comércio. Isso é um movimento que acontece em todas as regiões, países, municípios que estão se desenvolvendo. Há uma estagnação da demanda, da oferta de empregos no setor de serviços, ele vai produzindo igual ou mais com a utilização em barco de tecnologia, e essa mão de obra, então, ela vai passando para um setor terciário, ou um setor de serviços também mais elaborado, serviços interessantes. Obviamente que com a pandemia isso foi de uma maneira mais abrupta, tá? Mas houve uma redução, mas menor do que nós havíamos, do que os especialistas haviam previsto, principalmente quando houve aquele tombo estrondoso no nível de criação de empregos no mês de abril de 2020. A queda foi a maior da série desde que a gente tinha começado o estudo, 2009. Houve uma queda abrupta, mas em compensação, em maio, junho e julho, já se começou a subir essa linha, né? Mesmo negativo em maio, junho e julho, a partir de agosto já se começou a gerar mais empregos do que fechar postos de trabalho.
Para a gente encerrar, prof, é um questionamento que eu já faço a muitos representantes dos setores da economia. Das empresas que fecharam, a gente fala aqui de Caxias do Sul, das empresas que fecharam as portas, dos postos de trabalho que foram perdidos, a senhora acha que agora com a vacina avançando, a vacinação avançando, esses postos de trabalho podem ser recuperados, essas empresas podem retornar à atividade ou isso ainda é muito relativo?
Parte sim, parte não. Por quê? Porque houve realmente o fechamento, dá uma pena, tu anda nas ruas, tu anda nos shoppings, tu vê muitas salas, muitos empreendimentos que foram fechados, tá? Por que parte sim, parte não? Apesar de estar vendo essa mudança, essa geração de emprego, o ritmo é bem menor do que o ritmo em que foi fechado. E muitas empresas, elas antes de fecharem as portas, elas tentaram o máximo a manutenção disso aí. E o custo de abertura desse novo negócio, a retomada, inclusive porque houve uma mudança no perfil dos trabalhadores. Além disso, no município, tem estudos que mostram que a renda média da população de Caxias caiu. O que significa a renda média cair? O rendimento médio da cidade desvalorizou, diminuiu. Se antes a cidade, pela perda de trabalhos qualificados, em lugar onde recebe um salário melhor, e aí você substitui esse trabalho você precisa continuar no mercado de trabalho por um trabalho onde recebe um pouco menos. Então, em média, houve uma redução na renda. Havendo essa redução na renda, obviamente há um reflexo na redução do consumo. E as famílias começam mais temerosas e com um poder aquisitivo menor, vai consumir o quê? Aqueles produtos que fazem parte da sua cesta básica de manutenção. Então, alguns produtos e alguns serviços que não era basicamente da sua cesta básica de manutenção da vida, você vai postergando. Se você jantava fora ou almoçava fora todo final de semana, você vai passar a fazer uma vez por mês ou sair. Pequenos serviços, como serviços de viagens, alguns passeios, cuidados de beleza, as mulheres, salões de beleza, uma série de serviços que você vai, que não são tão essenciais, quer dizer, do ponto de vista em detrimento a outros, que são como a alimentação, como o vestuário mais voltado para o seu dia a dia, como mais a parte de serviços de saúde. Isso você não vai relegar, em outros você pode adiar. Então, por isso que depende qual o setor em que essas empresas estão inseridas para que elas possam voltar a funcionar. Por exemplo, muitas empresas do setor de entretenimento fecharam. Enquanto não houver realmente uma mudança que a vacina vai trazer para que as pessoas possam ir para assistir seus shows, cinema, teatro, participar de uma festa, fazer uma festa de 15 anos, de casamento, para convidar formatura. Então, esses setores, eles vão depender mais especificamente já da imunização com a vacina.